Alô, alô, alô?
Olá. Olá, tudo bem?
Eu vou gravar também. Vai dar certo? Não sei, mas eu vou colocar aqui. Pode ser que o seguinte, o meu áudio saia no seg num segundo canal, porque eu tô ouvindo você, o áudio de vocês saiu num canal, só que eu tô com um headphone de um canal só. Se gravou em estéreo, tá no outro canal, por isso que eu não ouvi.
Caralho,
Ah,
escola
faz sentido.
Magin de podcast.
Olha só, essa porra desse Skype Recorder aqui que tá imuno. Agora eu vou.
E o Dadá
Aqui tá
fez
ligando.
comunicação, hein?
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos, a nossa volta depois de muitos anos longe. Não voltei sozinho, voltei com meus amigos de mesa, ou meus amigos de podcast, ele, Inferno Infame.
Eu entendi, amigo de merda. O que é justo, o que é justo, é justo.
O homem com cara de cachorro, Winter Sorg.
Sorg, burro pra caralho. Não, pera, pera aí.
O homem sem cabeça, Eunuco.
Burro pra caralho também.
E o Luke Luke?
Concordo.
Você é burro, cara. Burro!
Eu sou o Joker o Palhaço. O podcast Luke. De hoje é sobre o filme do Logan. Assistimos na semana passada, o Eu Nunca Assisti Hoje. Ele deve estar muito mais empolgado do que a gente pra falar sobre o filme. A gente vai falar, então, um pouco das interpretações, o que a gente achou do filme, os pontos bons e ruins e o futuro do Wolverine no cinema. Então, para que a gente possa falar sobre isso, vamos começar o podcast.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around.
Vamos seguir a nossa pauta feita pelo Nuco. Então é o seguinte, primeiro eu quero saber o que vocês acharam das interpretações. Pra mim, todas foram muito boas, né? O Hugh Jackman tava... Cara, eu acho que foi a melhor interpretação do Wolverine que ele já fez, assim. Apesar que o filme e o roteiro ajudaram pra caralho, né?
Tipo, a interpretação do Hugh Jackman realmente, como você falou, o roteiro deu uma ajuda, mas ele tava confortável com o personagem. Também depois de 17 anos, vai tomar no cu, né? Tinha que acertar. O que eu gostei da interpretação do Patrick Stewart é que me soou natural ver o Professor Xavier falando, vai se fuder, Logan. Eu nunca imaginei o Professor Xavier falando isso, vai se fuder, Logan. Mas ali foi tão crível, sem palavrão pra cacete no filme, fiquei assustado com isso. Eu gostei muito de todas as interpretações. Da garota, meio que mais ou menos, sei lá, acho que ela poderia ter ficado um Buda mais tempo.
Mas você acha que passa? Acho que passa, né, cara, por ela ser criança.
Não, passa, com certeza, passa, principalmente porque a própria personagem, no estado que ela tava, meio cru, acabou de sair do cativeiro, é animalesca, não precisa ter falas. E pode falar, assim, daquele jeito meio que débil, falar pouca coisa, falar só naqueles momentos. Tava, assim... Passou a interpretação de todo mundo. O cara que fez o Caliban lá no X-Men Apocalipse voltou e fez um Caliban 10 vezes melhor. Eu acho que pela primeira vez eu vi esse personagem ser útil na vida dele desde os quadrinhos.
Ah, que legal. Eu não assisti o X-Men Apocalipse. É o mesmo cara?
É o mesmo cara.
Você veja a merda que está sendo que jogou no ventilador hoje.
Mesmo ator. O Caliban, né, que também é Apocalipse, ele é dono de um clube noturno que fazia rinha de mutantes. que o anjo era o mutante mais poderoso de lá.
Que rinha de bosta.
Pô, eu vou jogar essa depois. O Luke Luke.
Oi.
Oi, tudo bem? Ô, Inferno, o que, cara, que você achou das interpretações?
Porra, presta atenção!
Eu curti pra caralho o filme. Que nem eu falei, tipo, eu chorei no final, podem me julgar.
Viado.
Ixi. Olha, tirando a cena lá do celular e o a falta de destaque lá pro loirinho, que eu esqueci agora o nome dele, tudo no filme tá perfeito, sabe? Nem um tão genérico do final me incomodou, porque deu pra... foi tão bem feito, sabe? E os defeitos são tão pequenos que foram poucos filmes que eu fiquei vendo assim, falei, puta, cara, quero ver de novo, sabe? Eu levei a minha namorada pra ver o filme e ela detesta filme de heróis. E ela saiu vibrando, tipo, ela queria fatiar todo mundo, sabe? E o que eu mais gostei, que é uma coisa que o Snyder não consegue fazer, tipo, não vai conseguir nunca fazer.
Filme sem slow motion.
É usar a violência, mas em prol da história, sabe? Não é algo gratuito. A violência tá lá pra ajudar o roteiro.
Mas e as interpretações?
Todo mundo mandou bem, só que eu acho que a família lá... Não é que eles mandaram mal, só que tava meio que no modo automático.
Você acha que não precisava? Não?
Aquilo dali serviu apenas como justificativa pro Xavier morrer.
Eu discordo. Eu acho que foi fundamental pra mostrar pro Logan como que é uma família. Também pra mostrar a morte do Xavier. Só que tirando o trio, né? O Logan, o Xavier e a Laura, tava todo mundo meio no modo automático. Mas, de novo, o filme é tão bacana que eu nem me importei com isso.
O Inferno, você...
Oi.
Todo mundo falou que as interpretações foram muito boas e etc, né? Nesse filme, a gente tem um elenco... Ele não é um grande elenco, é um elenco reduzido, né? Por isso as interpretações foram melhores, deram mais atenção porque tinha menos elenco?
Não, acho que tem menos elenco pela proposta do filme. O filme é uma mistura de faroeste com road movie, né? Com filme de estrada. Esse tipo de filme, né? Que você tá numa estrada e tal, geralmente o elenco é reduzido porque é um filme que tem aquela questão da reflexão, você consigo mesmo, né? Filmes assim geralmente costumam ter elencos reduzidos. A história, ela é muito seca, ela é muito crua. Uma história clássica, né? Do cara que tá na alienação, aí tem que passar pra superação e depois a redenção. Muito centrada no Wolverine, na relação dele com o Charles, na relação dele com a X-23, nos seus fantasmas do passado. Então, por ser centrada num cara só, em um cara que já tá no final da sua vida, e o cara que tá numa estrada que leva ele a uma reflexão sobre o que foi a vida dele, então não precisa ter um grande elenco, né? O elenco pode ser reduzido porque a história é muito focada numa pessoa só, e na história dessa pessoa. Com relação às interpretações, eu discordo, eu acho que faltou alguma coisa do vilão, o lourinho que eu também esqueci o nome. Mas o cara foi tão irrelevante que todo mundo esqueceu o nome dele.
Ele tava ali pra compor elenco, né?
É, o cara era o vilão, o cara era o antagonista. Até por isso...
O Donald Pierce é mais utilizado no Clube do Inferno. Como personagem vilão separado, ele nunca foi utilizado direito. Ele é mais o tipo, aquele cara que tá naquele grupo.
Tá, voltando. Obrigado, Fred. Cara, até me perdi. Puta que pariu. Ai, que saudade que eu tava disso, só que não. Ah, tá. Até por isso, pra mim, Cavaleiro das Trevas continua sendo o principal filme de herói. Porque você tinha um puta herói de um lado e um puta vilão do outro. Então, assim, ele é muito mais completo nesse quesito. Logan careceu de um vilão à altura de Logan.
Primeiro de tudo, o Preto, você tá errado de novo. O cara que faz o Caliban desse filme não é o mesmo ator que faz o Caliban de X-Men Apocalipse.
Então tá tudo normal.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Tá tudo normal. De volta às tradições.
Eu concordo assim com o Inferno, uma coisa que a gente já tinha discutido no blog, no grupo do WhatsApp, eu já tinha conversado com o King e tal. Nesse filme, pra mim, faltou um antagonista à altura do Logan. Pra mim, as interpretações estão ótimas e as interpretações eu tô limitando só no trio, no Logan, no Xavier e na X-23, porque o resto é irrelevante, é como o Inferno falou, é um filme muito minimalista, ele é focado nesse núcleo, então o resto é resto. Eu achei o Donald Pierce legal, eu curti o personagem, aquele sotaque caipira, aquele redneck texano, americano, achei muito legal, só que ele é totalmente descartável, totalmente mal aproveitado. No último ato do filme ele podia ter se mostrado violento e o combate ter sido contra ele em vez de ter um clone do Wolverine só para mostrar o Wolverine superando a sua, toda a sua selvageria e mostrando para X-23 que ela não precisa ser daquele jeito e tal. É, isso poderia ter sido mostrado com o Pierce, ele poderia ter mostrado ele como um assassino, sangue frio, violento. E ele ficou jogado, ele aparece assim, é até impactante quando ele aparece, porque ele sabe quem o Wolverine é, ele tem aquele dente de ouro, ele tem uma mão mecânica, o visual dele é legal. Aí ele fica, aí você acha ele meio dúbio, porque, puta, eu sou seu fã e tal, eu só queria sua ajuda pra achar a menina e tal, não sei o quê. E aí ele vai crescendo, você vai vendo que ele é um cara assim que tem uma certa influência, ele comanda aquele grupo de vilões, tem um monte de carro cheio de bandido lá, e ele tá lá na... Aí de repente ele morre, ele fica lá, ele vira um coadjuvantezinho merda e morre. É, mas no mais as interpretações estão legais, o Hugh Jackman fez o Wolverine da vida dele, e é triste saber que ele não vai fazer mais, porque nesse filme você vê tanto o potencial desperdiçado nos outros dois anteriores, cara. Poderiam ter sido filmes muito mais legais e foram um merda e um ok. E o Patrick Stewart, pra mim, merece um Oscar de coadjuvante. Eu achei ele foda. Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou putinha do cara desde Star Trek. Mas eu achei ele foda. Eu achei o Xavier também, da vida dele, de todos os filmes que ele interpretou o Xavier. Esse foi sensacional. E a X-23 é legal, a menininha é demais, as carinhas dela de selvagem, assim, de agressiva, a cena dela naquele loja de conveniência, pegando tudo e comendo a batata e vai pra matar o cara lá, o atendente, é muito foda, mas eu concordo, acho que foi o, não sei quem falou, mas o King já tinha falado, que a personagem perde força quando ela começa a falar, sabe? Ela fica meio...
Eu falei.
É, mas hoje o King falou na resenha dele primeiro e você falou agora, tá?
É, e você quando fala algo direito, ninguém dá crédito.
É, mas enfim, eu acho que ela podia ter falado só no final, sabe? Quando ele tava morrendo, Daddy, e aí ele foi, ah, caralho, você fala, morri, sabe?
caralho, você fala, ih, que bom, horrível, vou morrer.
Morreu.
Porque não falou antes, filha da puta, morreu.
Eu só não sei, hein? É, que eu vi o filme dublado. Então, eu achei um pouco ruim quando ela começou a falar, mas, não, ao meu entender, foi por causa da dublagem. Você viu, tipo, com normal, dublado...
Eu vi legendado e, assim, ela na hora que ela começa a falar em mexicano. É muito estranho, porque ela tem... Ela
mexicano, eu falei em mexicano.
Falando mexicano, falando em espanhol. É, e ela tem uma vozinha muito agudinha e... E você fica, caralho, né? Que é isso? Abriram, parece Albius.
No dublado também, o dublado. É. E no dublado, quando ela começa a falar espanhol, tu acha que tá ouvindo aqueles vídeo-aulas dublados.
Não, parece Albius Skills cantando em espanhol, cara.
Como começar a falar da história agora?
Não, cara.
Não, agora eu já pulei, tá? Agora você espera.
Dadá, nosso chefe, nosso líder, nosso mentor.
Não. Começo do filme... Mostra... E já começa... O filme já começa falando assim, ó... Wolverine... Posso agora? Hoje não!
Inferno mora no autódromo gigante.
É o mesmo cara. Tá dando fazendo racha aqui, ó.
Ai, caralho. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. I hurt myself today to see if I still feel. O filme ele já começa dizendo o seguinte, né? o Wolverine está morrendo, né? E você vê ele meio House, assim, puxando a perna e tal. E ele não tem mais o que fazer, ele perdeu tudo, ele não tá com vontade de morrer ainda, né? Ele tem algumas coisas ali, ele pensa nele, ele pensa no Xavier, que é, aparentemente é a única coisa que faz com que ele mantenha-se vivo. E o sonho do barco, né? Ele tá fudido, né? Ele tá andando de Uber. Uma coisa que eu achei bacana no começo do filme é que eles já te mostram que, mesmo sendo um filme que se passa no futuro, não tem diferença nenhuma com o que acontece hoje. É, são só alguns anos aqui pra frente do nosso, né?
Não, eu acho que é 2029 lá.
Isso, não tem, não tem tecnologia mais fodona
nenhuma. Não é futurista, é o nosso mundo. Tem aqueles caminhões, meio, parece que são caminhões automáticos naquela cena lá.
Mas isso já tá sendo feito agora.
Então... É, então. Mas não tem, o que o Dadá quis dizer é que não tem nada tipo carros voadores. É,
ele só não mas se passa.
Não se passa muito no futuro, né?
É, exatamente. Isso passa em 2024, né? Mas assim...
Não, 2029.
2029, isso. 2029.
Continua uma merda. Pronto.
É, não, sim, mas assim, eu acho que eles poderiam muito bem ter colocado isso hoje, assim, né? 2017. Mas como a gente teve os outros filmes, né? Então tinha que ter um longo período pra frente. Então eles tiveram que colocar lá em 2024. Os quadrinhos também eram lá no futuro, não é?
Os quadrinhos é bem mais pra frente, cara.
Dias de um Futuro Esquecido?
Não, Old Man Logan.
Não.
Old Man
Logan.
Então,
é bem mais pra frente.
Também é bem mais pra frente, mas é que lá não tem cronologia, né? Lá não importa.
Dada, pode o que falar. Você falou não faz muito sentido, pois, assim, com a nova cronologia...
Qual a novidade disso, cara?
Sim, mas com a nova cronologia dos X-Men, tipo, o que vai sair depois desse daí do Apocalipse... Vai se passar nos anos 90. Então, cara, vai ter uma puta de uma lacuna ainda, sabe? Dos anos 90 para 2029.
Cara, esquece isso. Isso os filmes do X-Men fizeram igualzinho aos quadrinhos. Alguém fez uma viagem no tempo e fudeu a porra toda. Esquece cronologia, mano.
É, até porque vão ter que rebootar o Wolverine, né? Eu acho que vão criar um universo do zero de novo.
E outra, eles não podiam esticar muito o filme, sei lá, colocar para um futuro muito, muito distante, porque eles... Tem o fator Xavier, né? O Xavier ia estar com quantos anos se eles esticassem muito a cronologia do filme? 2029 ele já está com 90. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Em 2029, na cronologia dos X-Men dos filmes, o Wolverine, nesse filme, ele estaria com quantos anos? Uns 150 para 200, alguma coisa assim?
Mais, porque ele nasceu mais ou menos na época da Guerra Civil Americana.
É, a Guerra Civil é 1860 e poucos, então já teria mais de 200 anos.
Ah, tá.
Quer dizer, não, quase 200 anos.
É, duas coisas, assim, uma coisa que o Dadá falou é que é muito legal no filme, que é ele desistiu da vida, ele só não se entregou por causa do Xavier. Ele continua levando aquela vida, foda-se, sim, caguei pra tudo, mas ele só não se entregou pra morte, assim, usou a bala de adamante por causa do Xavier, né? E eu tenho visto, cara, um monte de nego com mimimi do caralho falando, ai, mas como que o fator de cura dele não tá impedindo ele de ser envenenado pelo adamante? Porra, cara, ele tem quase 200 anos, tá? É óbvio que o fator de cura dele envelhece junto com o corpo. Ele não vai deixar ele mortal pro resto da vida. Então o fator de cura dele, como todo órgão do ser humano que envelhece, ele tá falhando, ele tá parando de funcionar. É um mimimi muito sem fundamento, sabe? É só mimimi por mimimi.
Ele não é imortal, porra.
Não, o fator de cura dele só retarda o envelhecimento.
Ele envelhece muito lentamente, mas ele envelhece. E o fator de cura dele tem um limite. Então,
sim, o fator de cura dele envelhece também.
Um cara normal, do tipo, não fosse Wolverine, se você for o cara... Sou um cara velho pra cacete e vou viver no meio do mato caçando e sendo feliz. Ele poderia tranquilamente chegar até os 500, mas ele foi esfaqueado, incendiado, tomou tiro pra caralho.
Rafa, tem uma questão aí também. Uma coisa que estressa muito o fator de cura e que acelerou a sua degeneração foi a constante luta contra a rejeição do adamantium. Ele só sobreviveu porque ele tem fator de cura. É, ele só sobreviveu à injeção do adamantium no corpo dele porque ele tem o fator de cura. Mas é algo que está sempre estressando o fator de cura. Imagina assim, um cara como o Wolverine é um cara que deve sofrer dores constantes e intensas, cara, o tempo todo. Porque é uma luta diária do corpo dele contra o adamantium.
no primeiro filme, a vampira pergunta pra ele quando, se dói, quando ele tira as garras, ele fala toda vez.
Não, é um cara que tem, deve ter assim, se, claro, no, se fosse uma hipótese absurda de ter um cara assim na vida real, seria um cara com uma vida extremamente sofrida, extremamente dolorosa, cara, uma dor constante.
Sabe de onde isso foi tirado nos quadrinhos? Eu posso estar errado, que é o mais lógico, mas daquela minissérie Ruínas, que tem uma hora que aparece o Logan, que tem aquele repórter querendo saber o que aconteceu com os heróis da Marvel, e aparece o Logan todo fudido pedindo pro cara marcar chá. Aí o cara fica assustado e alguém fala pra ele: ah, não liga pra ele não, o velho canadense só vive bêbado, ele tem uma doença escrota nos ossos. E é isso, ele tá morrendo de câncer porque o adamantium tá envenenando o corpo dele, o fator de cura dele não consegue mais aguentar a barra e ele fica literalmente igual um cachaceiro que tá com cirrose, indo de boteco em boteco, arranjando briga e tentando que alguém pague uma bebida pra ele.
Mas no filme, deixa subentendido que ele tá com uma doença também.
Sim, então, sim. É um envenenamento. É. É como se fosse um câncer. É como se tivesse uma espécie de câncer ósseo.
Ele para a cabeça. O adamante no organismo dele nada mais é do que um corpo estranho, né, cara? E o fator de cura tá tentando eliminar esse corpo estranho do sistema.
Ele manca mesmo, é recuperado dos tiros tal que ele toma, ele assim manca, ele anda com dificuldade. Você vê que ele tá claramente decrépito, com uma cara muito sofrida. Quer dizer, é legal, né, que isso só deixa o personagem mais rico, né? É mais uma nuance.
Ele deveria ter deixado o Samurai de Prata tirar o adamantio dele e o Wolverine imortal.
Ah, Samurai de Prata, Wolverine imortal, não, cara, não.
Eu não sei se vocês notaram, eu não, também não notei, um amigo meu que falou, eu não procurei na internet depois disso, que assim que ele entra lá no abre aspas, quarto dele,
tem uma katana,
que é a katana do...
Sim.
Vocês viram? Vocês viram alguns outros easter eggs? Porque eu não vi mais, assim, eu não procurei mais nada. Tem alguma outra coisa?
Tem a katana. Aquele Legião dos Super-Heróis lá. O Legião dos Super-Heróis, eles fizeram um post lá, só que eu não li, eu só passei assim, vi no Facebook. Parece que eles levantaram mais de 20 easter eggs durante o filme todo. Mas eu não abri pra ler a notícia.
Tem um easter egg de Wolverine Imortal, né? Que é a cena dele com a menina que enxerga o futuro. Ela chorando, falando que viu a morte dele. E ele estava segurando o coração na mão. Né? Só que a cena de
e
Logan
ela,
final...
Ela fala, eu nunca erro.
E a cena, final, de Logan é justamente... assim, ele morrendo, segurando a filha dele. Segurando a mão da filha dele. Que a filha, no caso, é o coração.
Cara, tem muita coisa que liga os dois filmes, né? Porque os dois filmes foram dirigidos pelo mesmo cara. O James Mangold, além de dirigir, ele foi um dos foi responsável por grande parte do roteiro dos dois filmes também. Então, se for parar pra olhar, tem muita coisa que deve ter... tem muita coisa que liga um filme com o outro.
Eu não vi mais nada, assim. Normalmente procuro, mas eu tava tão seguro das coisas que eu assisti no filme que eu caguei pro resto do mundo, assim. Vamos pra parte... boa do filme. Quais os detalhes bons, os pontos bons do filme?
Sangue, tripa, cara, morte pro caralho.
Mas então, eu tava falando
Wolverine com... Wolverine sendo Wolverine.
Eu tava falando
Demite ele.
Eu tava falando com
Wolverine?
Com Wolverine.
Tava
falando com o Mo e com o Rafa, mais alguém no grupo. E eu tava falando que pra mim... tanto faz aquele tanto de sangue, violência, aquela cabeça rolando. Eu achei que foi legal porque o detalhe do sangue é importante. Na X-23, toda vez que ela saía as garras dela, ou do Logan também, sangrava. E depois o sangue ficava na mão. Né? Cicatrizava, mas ficava na mão. Isso eu achei legal pra caramba. Coisa que os outros filmes não aconteciam, né? Tudo limpo, era muito limpo até, né? Os outros filmes, assim. E esse dá uma sensação de... E esse é tão sujo, mas tão sujo, cara.
Esse filme, exatamente isso. O filme é sujo. Não é só o sangue. Tudo no filme é sujo. Você vê que o cara cai no chão depois que ele tomou uma porrada, ele vai levantar e a camisa dele vai ficar suja até ele trocar.
É verdade. Tanto, eles trocam de roupa várias vezes, né?
Mas isso é proposital. Boa parte do filme se passa no deserto. É como eu falei, é um road movie, né? Esses filmes são assim. A estética é assim.
Mas é uma estética que a gente não tá habituado com esse tipo de personagem.
É uma estética que a gente não tá habituado com filme de heróis, né? Eu não lembro de nenhum filme de tiver um filme de herói que tenha essa estética.
Fala, assim, fala. Deadpool abriu, iniciou a tendência, né? Eles viram que um filme de herói pode ser violento e ainda assim vai dar lucro.
Eu não falo nem da estética da violência. Eu falo da estética desse faroeste moderno.
Ah, sim.
Entendeu?
Então, cara.
De areia, deserto, sujeira.
Eu não vejo Logan como um filme de herói. Eu vejo mais como um western moderno do que como um filme de super-herói, sabe? Por isso que eu tenho. Um cara me perguntou lá no, nos comentários do blog, até. O nick dele é Eu Cretino. se esse filme é melhor que TDK. Eu não consigo comparar, sabe? Porque pra mim são nichos completamente diferentes. Eu não consigo ver Logan como um filme de herói. Se não fosse Logan ou Wolverine que estivesse ali com garras e fatiando geral, se fosse, sei lá, o Capitão Nascimento lá, sabe? Se fosse outro personagem genérico qualquer lá, um Brutamontes, whatever, acho que não fugiria tanto da temática do filme, sabe? Eu vejo muito como um western moderno e um road movie como o Inferno já bem disse, do que como um filme de super-herói.
Tem aquela cena em que
X-23
e o Xavier estão no cassino, e tem aquele faroeste, é bem famoso.
Os Bruce também amam, o Shane.
Então, os Bruce também amam.
Ó, vocês podem conversar.
Já faz uma referência direta.
Vocês podem conversar, mas um de cada vez, porra!
Caralho! Já dá Trump.
Eu acho que alguém quer ter um infarto no lugar do Léo.
O Léo tá baixando o Dadá, cara.
Explicar Dadá, um negócio, ao mesmo tempo que eu fiquei de pau duro, me borrei.
Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Isso aqui é um podcast. É um
canal
Dadá,
fiquei excitado agora.
É um canal só. Então, quando um fala, o outro tem que ouvir.
Dadá, manda nude.
Dadá, você demite as pessoas na sua empresa, sim?
Não, porque as salas dão eco.
Caralho, Dadá, você é foda.
Já que o Eunuco interrompeu, continua, Eunuco. Quero ver você voltar do seu pensamento agora.
Eu estava falando do filme de Faroeste, todos estavam colaborando quando você deu o xilique, só isso.
Não tava, tá todo mundo falando um na frente do outro, não dava pra ouvir nada.
É, Dadá não dá xilique, para com isso.
Dadá é chefe, Dadá é da esporra, ele não chefe, dá xilique.
É. Ele é a luz.
Agora pra mim ele foi som. Som bem alto.
Mas o que você tava falando mesmo, Eunuco?
Sobre o Faroeste, sobre como o filme é sujo. E não é a sujeira de sangue, é sujo porque o filme parece um road movie com faroeste e o próximo iria falar.
O Luke ia falar alguma coisa.
Não, então, o Sorg falou que ele não consegue ver como um filme de herói. Concordo com ele, menos no final, quando ele acha lá as crianças. E na parte lá da floresta, no finalzinho, é um típico filme de X-Men, só que muito bem feito.
Sim,
o que
sim,
eu achei... concordo. O que eu gostei e muito é que ele soube dosar muito bem a parte dos quadrinhos como um filme um pouco mais sério. E o que eu acho, que o principal, né, tipo, o fator que conseguiu fazer o filme ficar foda é que a violência, é que nem a gente falou no começo, não é algo pra chocar, ele faz parte do filme, saca? E a violência não é só no sangue, nas tripas, é nos personagens. O Wolverine falando que tava pensando em suicídio, o Xavier com Alzheimer. Porra, isso é violento pra caralho, sabe? E você não vai ver esse tipo de coisa em filmes normais.
É uma violência com os leitores, porque você pega os seus personagens prediletos e você fala, a maioria morreu, um tá com câncer e o outro tá com Alzheimer. Só isso, galera.
O Sorg, o que você ia falar?
Não, então agora quando eu for falar, vou pedir licença pra falar, que eu fiquei com medo de você. Mas assim, uma coisa que eu falei na resenha honesta que eu fiz lá, que é o seguinte, a temática adulta dos filmes de herói que abriu com Deadpool, me encanta muito mais, não pela violência e sangue jorrando e tripa e decapitações. Me agrada muito mais pela temática adulta do filme, sabe? Igual o Luke falou, nós temos o herói principal, que tá morrendo de câncer e tá pouco se fudendo, ele quer realmente morrer, ele fala, ele deixa claro que ele não se importa mais nada, ele já entregou os pontos. Nós temos o Xavier com Alzheimer, sabe? Toda a parte das crianças criadas em laboratório e sendo usada com o intuito, com o propósito de serem armas, de serem super soldados e armas pra ser usadas em guerras. E quando dá tudo errado, eles vão lá e eles vão eliminar as crianças, sabe? A X-23 se cortando dentro da cela porque ela não entende o que ela é, então ela fica se cortando e vendo o braço dela regenerar. Cara, isso é muito pesado, assim, e essa temática adulta é muito melhor do que a violência por violência. É uma coisa que a gente estava discutindo no grupo do WhatsApp outro dia. O meu medo agora é que, eu acho que até o Inferno falou isso no grupo, da gente ver a Image dos anos 90 agora nos cinemas. Os filmes dos super-heróis serem violentos, porque sim, sangue, tripas e decapitações e balas na cabeça, sabe? Porque agora a gente pode, porque Deadpool e Logan são provas vivas de que isso é rentável. E sem história, sabe? Sem conteúdo, sem uma temática que realmente atrai o leitor. A história, o roteiro do Logan, ele é bem simples, ele não tem nada demais, mas esses pontos, esses determinados pontos da trama são muito fodas. E eu acho que isso só é possível por causa da liberação agora do rated R, né? Pra adultos, pra maiores de 18. E isso é muito melhor, uma história desse peso, dessa profundidade, é muito melhor do que sangue e tripas na tela.
Então, pegando esse gancho, a gente teve recentemente Deadpool, né? Um filme bem violento. O personagem exige uma violência que é bem gráfica e com o intuito de ser até divertida, mas é violenta. Wolverine e Logan, né, um filme bem violento, o personagem exige, o personagem é muito violento, o personagem não usa armas, a sua arma é seu próprio corpo, tal, extremamente agressivo, então é uma violência que exige. Mas os dois filmes fizeram sucesso, o Logan tá arrebentando, o Deadpool foi um sucesso e tal. O que os produtores vão pensar? O caminho é esse. Qual é o grande risco? Tudo passar a ser violento e classificação de 18 anos. Mesmo aqueles personagens que não demandam esse tipo de violência. É capaz de você ter uma linha que eles vão... É aquilo, eles vivem em função do lucro, eles são farejadores de dinheiro. Se dois filmes que têm muita violência, 18 anos, fizeram sucesso, tudo vai passar a ser nessa estética.
Tipo um filme do Besouro, claro, Azul, assim, né?
O meu medo
é justamente isso, né? De você ter uma banalização da violência somente pra gerar o lucro, para gerar o retorno financeiro, que dois filmes que usaram muito bem esse ingrediente tiveram, mas o fato deles usarem muito bem e terem um retorno não quer dizer que todo filme tem que ser assim.
O foda é que, assim, nesses dois filmes, tanto no Deadpool como no Logan, o filme pediu pela violência. Agora, um filme da Mulher Maravilha ser pra maiores de 18 não faz sentido. Filme do Batman pra maiores, mas um filme, por exemplo, um filme do Batman pra maiores de 18, até que vai.
A não ser que ele mostre o peitinho.
Só que
cala a boca, inferno.
Mas ele já mostrou o peitinho.
Ué, no do Schumacher, ele mostrou
o peitinho. O do Schumacher, mostrou mamilos.
Peitinhos. E a bunda também.
Mamilos. O que me causa medo é que a Warner tá tão perdida que ela não conseguiu realmente entender, tipo, a mensagem dos dois filmes, sabe? Não é a violência que vai fazer um filme ser bom.
A Warner é um caso à parte. Eles não têm planejamento, eles não têm ideia do que fazer com os personagens dele. Eles mudaram todo o esquema de Esquadrão Suicida quando o Deadpool saiu e foi um sucesso. Eles tentaram deixar ele mais sério, não deu certo, ficou aquela aberração que é aquele filme. Eles estão tentando mudar o que já tá pronto da Mulher Maravilha, e, cara, eu tô vendo que vai ser outra merda. Então, cara, o Warner merece um podcast à parte, porque eles é uma empresa do tamanho da Warner, da Time Warner, e não faz ideia do que fazer com os personagens tão ricos como Liga da Justiça, Mulher Maravilha, Batman, enfim. Então, cara, não serve de comparação, sabe, pra nada. O Warner é... Nesse ponto é um desastre. E eu acho que eles estão esperando um novo Harry Potter ainda.
Eu fico imaginando assim. Imagina a tensão que deve ser. Porque, assim, são produtos que geram bilhões, né? Um negócio assim, nível Odebrecht, né?
Sim, negócio a gasta, custa bilhões pra gerar bilhões, né, cara?
Então imagina a tensão, né, cara? Porque você tem lá o produtor que tá com o cu dele na reta, num negócio que é super caro e que demanda uma montanha de dinheiro, e o cara tem que fazer essa montanha de dinheiro, então ele tem que seguir um caminho, e é uma coisa que ele não conhece, porque ele não é fã de quadrinhos, é um cara de cinema, aí ele fica procurando o caminho, ele fica tateando. E do outro lado, você tem um diretor O diretor é um cara que conhece mais o quadrinho, conhece o personagem, é um cara que está envolvido no projeto, então ele tem alguns cuidados de respeitar a história para os fãs do personagem, ao mesmo tempo tornar o personagem palatável para públicos novos, porque tem que fazer uma grande bilheteria. É uma tensão fodida. Então, se você não tem um grupo forte, coeso, da produção do filme, diretor, né, roteirista, que consegue filtrar, até barrar essa pressão dos estúdios de fazer o dinheiro, assim, confie em mim porque eu sei o que eu tô fazendo, não, por favor, não se meta. Uhum. Se você não tiver um cara assim, a coisa desanda.
Exato, e é uma coisa que apesar da qualidade discutível dos filmes da Marvel, cara, é uma coisa que funciona bem lá, porque assim, o Kevin Feige, que é o pica grossa lá, ele tá muito alinhado com toda a equipe de produção de todos os filmes, sabe? É, apesar da qualidade, um filme ser questionável, o outro é mais ou menos, o outro é bom e tal, os filmes da Marvel têm o mesmo padrão, sabe? Eles conseguem agradar o público geral, eles conseguem ser rentáveis, eles conseguem ter um mínimo de coerência, eles construíram um universo muito bem feitinho. E porque assim, produção, executivos, o diretor, os atores, a tiazinha do café, todo mundo fala a mesma língua, sabe? E parece que na Warner, o cara fala A, o outro fala B, o outro fala X, o outro fala espanhol e o outro fala japonês e ninguém se entende, cara.
E Logan, você viu claramente que é um filme praticamente, autoral.
É um filme autoral, assim como Deadpool, né? Mas...
Não, Deadpool só aconteceu porque provavelmente o Ryan Reynolds prometeu a própria bunda pra fazer.
De certa forma, ele deu duvido. No filme, né?
Eu quero fazer esse duvido. Filme desde a época... O X-Men Origem, o Wolverine Origens, desde aquela época. Ele reclamava e falava, pô, não deixaram eu usar o uniforme. Desde aquela época. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? Pine trees lining the winding road. I've got a name. I've got a name.
A gente pode até entrar em depois nesse. Falar um pouco do Deadpool, se vocês quiserem. Mas vamos pra parte boa do podcast, a parte onde a gente sabe o que a gente tá fazendo, que é falar mal.
Falar mal.
Isso. Vamos falar mal. Sorg, um ponto ruim do filme.
Ah, o X-24, cara. O clone do Wolverine, sabe? A falta de antagonista.
Desculpa te cortar. Peraí, desculpa te cortar. Mas aquele cara. Eu li em algum lugar, ou ouvi em algum lugar, que aquele cara, ele não é o Hugh Jackman, não é uma CGI, ele é um
dublê. É o Hugh Jackman mesmo. Não, é o Hugh Jackman.
Não, o Hugh Jackman, ele gravou ele, depois gravou o X-24 e eles juntaram as cenas na pós-edição.
Ah, tá, ok, beleza. Ah, então eu olhei pra cara dele, assim, eu achava que era muita CG, cara. Não sei, eu tinha uma impressão ruim daquele cara.
Mas tem muita CG pra deixar ele mais novo.
Ele tá maior, ele tá parrudão. Deixa eu falar um negócio assim, eu já tinha falado do falta de antagonista, blá blá blá. Deixa eu falar uma coisa ruim, Dada, rapidinho. Fala,
claro.
A morte do Xavier, cara. A cena da morte do Xavier, eu acho que assim... Toda a cena antes, quando ele tá lúcido e ele se lembra do que ele fez em Westchester, e ele fala, puta, é tudo culpa minha, e a cena do depois, do Logan falando, não fui eu, desesperado pro Xavier morrer sabendo que não tinha sido o Logan que tinha matado ele. Essas duas coisas são do caralho, assim, eu achei muito foda, e nessa parte, assim, que deu vontade de escorrer uma lágrima, assim, né? Mais do que a morte do Wolverine. Mas a cena propriamente dita dele chegar lá, Logan ia meter a garra no peito dele, cara, foi meio, sabe, meio broxante. Não, tinha que ser um negócio mais impactante, cara, como o antes e o depois da cena. Não gostei.
Vou entrar exatamente no que você terminou pra eu falar também sobre isso. Eu achei ruim essa parte do Xavier, não só por ser um anticlímax, foi gratuito demais. Tipo assim, vamos mostrar uma coisa agressiva, vamos mostrar o velho que todo mundo gostava sendo morto assim, gratuitamente. E depois teve aquela luta que o cara foi matando a família inteira. Não sei, eu acho que não precisava arma daquela família. O Luke falou que serve pra mostrar que o Wolverine, como é uma vida em família, mas ele tem mais de 200, quase 200 anos, ele já teve vida em família. Ele tinha esposa, ele viveu com os X-Men durante muito tempo, ele comeu a Jean, foda-se o Scott. Então, ele tinha essa noção do que é uma família. Sei lá, de repente ele poderia, pra ser mais dramático, ele matar o Xavier mesmo, porque o Xavier ia ter um daqueles surtos malucos de ou mata o velho agora ou todo mundo que tá em volta morre. Seria uma
saída... Discordo, cara. Assim.
Deixa eu terminar de falar, porra. Seria uma saída muito mais dramática do que simplesmente te vir um clone e cortar o velho.
Cara, eu acho que é a cena... foi anticlimax de propósito pra chocar o pessoal, porque se fosse algo mais que nem o senhor que eu, o Rafa tinha falado, algo um pouco mais elaborado, mais dramático, não ia chocar tanto. Entendi que o objetivo de lá, tipo, tava uma cena fofinha e tal, e pá, o cara já morre, sabe? Tipo, na hora,
cara, que cena fofinha, Luke, ele, cena fofinha onde ele tava lá se lamentando de lembrar que ele. Que ele tinha matado todos os X-Men, cara. Eu achei aquilo pesadaço, sabe?
Mano, tipo, X-Men, ele matou
não, todos você os cai que tá.
Ele juntou todo mundo e matou todo mundo. Não tem nada de fofo ali, não.
Não, mas ele falou, ó, assim que é uma família, tipo, dá pra começar tudo de novo e tal. Foi triste.
Ah, tá, no contexto da família lá, né? Tá, entendi.
É, foi algo meio triste, algo meio esperançoso. E eu entendi que, tipo, a morte súbita foi pra causar choque mesmo, entendeu?
É, dentro do choque funcionou, porque Logan, isso é uma família. Logan, o outro Logan matou a família inteira.
Eu achei o filme muito longo, assim, tava já me doendo a bunda e minha bunda é um termômetro.
Eu concordo, eu achei ele muito extenso também, 2 horas e 20 deu.
Deu no saco. Essa questão da família eu achei dispensável, eu acho que o diretor apelou pra saída mais fácil, né? Uma família normal, funcional, aí chega lá o Logan e a família normal vai pro caralho por causa de toda a carga pesada do que o Logan tem, porque a gente sabe que o Logan é um filho da puta amaldiçoado e tudo, ele tem um dedo de bosta, tudo que ele toca vira merda.
Mas assim, você acha que essa foi uma saída fácil ou uma saída mais fácil ainda foi a bala de adamantium?
Não, a bala de adamantium já faz parte da historiografia do personagem, né? A gente sabe que
ele guarda essa bala. Ela tá aí desde o X-Men Origins.
Exato.
É, o Wolverine Origins. Foi aquela bala que fez ele ficar sem memória.
Exato. Então, assim, era algo que já fazia parte da historiografia do personagem. Achei válido usar. Esse lance da família tal no meio da história, o encontro deles foi forçado, fazendeiro malvadão que corta a água da família pobre boazinha...
Ah, essa parte é um saco, cara. Eu achei tão sacal isso.
É, muito clichêzão, muito piegas, muito... É, acho que poderia ter criado uma
isso
saída...
Isso foi só pra mostrar o menos, que o vilão pode fazer.
Mas não importa, a fachada de merda. Poderiam ter criado uma saída menos demorada...
Melhor elaborada, né?
Melhor elaborada e tal, que desse uma morte um pouco mais... É, digna ao Charles Xavier. Eu acho que ele morreu de uma forma indigna pro personagem que ele foi e pra grandeza do que é o Charles Xavier no universo Marvel.
Mais pontos ruins do filme. Eu achei da parte final do filme aquele lance dela falando papai, 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 um saco. Eu acho que ela era durona demais pra chamar ele de pai. Porque todo mundo sabe que... É, ok, entendeu-se como pai. Mas não é pai dela, né?
Era figura paterna, né? Ela não teve
pai. Era figura paterna, mas o Bart chama o Homer de Homer até hoje.
Ah, Dada, eu não vou contestar isso, Dada, deixa aí.
Dada mostrando a sua sabedoria com cedilha.
É muito... Pior é que eu nunca sei quando vocês estão falando sério.
Nem nós.
Então, mas eu achei um pouquinho forçado, cara.
É, dá uma quebrada, né, no...
É, então.
Aliás, toda a trama, quando entra as crianças, cara, dá uma quebrada no filme, né?
Não vira uma segunda... dali pra frente é um outro... É um outro ato.
Porque até então era uma coisa fechadinha dos três ali e tal. Aí o Xavier morre, fica só os dois. Aí depois tem um monte de criança correndo pra lá e pra cá, cara. Dá uma quebrada
outra na coisa da história, que né? Eu achei ruim, até por causa dessa história das crianças. Que tem todo o lance da enfermeira. Depois alguém usa o negócio do vídeo, não vou falar do vídeo. Tem o negócio da enfermeira, ela dá aquelas coordenadas pra ele levar a garota. E ele descobre que aquelas coordenadas foram tiradas de uma história em quadrinhos, fica puto pra caralho. E do nada, o negócio é verdadeiro? Então isso ficou meio jogado, tipo...
Ficou meio Deus Ex Machina.
Aí eu veio aquelas ideias do tipo, peraí, então estava nas histórias em quadrinhos, quem é que criou a história em quadrinhos? Será que é um código secreto que estava então, desde aquela época no quadrinho?
Tem um negócio que o comentarista falou, e depois eu fui pesquisar, esses negros que ficam tecendo teoria da conspiração aí e tal. Quem que tá ajudando as crianças a atravessar a fronteira, né? Se eles estão indo pro Canadá, pode ser a tropa alfa, pode ser que não... São.
A Kit Pride.
São mutantes que estão refugiados no Canadá, e aí vai dar segmento com um filme, sei lá, da X-Force ou dos Jovens Mutantes, não sei. Mas aí tem nego tecendo teorias falando que a revista em quadrinho que tem um código foi feito por esses outros mutantes que estão no Canadá, isso já era tudo engendrado para libertar as crianças. É muita forçação de barra, né, cara? É nego que fica o dia inteiro na internet caçando pelo em casca de ovo, mas assim, faz um certo sentido.
Só aceito essa teoria se aquela voz com que o Richter falou no rádio foi a voz da garota Esquilo. É a única que faria isso da terra.
Mas se realmente for a tropa alfa e quem ele tava falando com o James McDougall lá no rádio do Canadá, seria legal, cara. Eu compraria
a
ideia.
Ou a Heather. De repente é a própria Heather que tava falando. Sim,
também.
Assim, eu achei Deus Ex Machina só o fato das crianças estarem ali. Porque, porra, pensa bem, já foi um perrengue a X-23 conseguir chegar. E a X-23 é uma mutante foda que tava acompanhada dos dois mutantes mais poderosos do planeta.
É.
Né? Imagina um outro que tem um bafo de gelo.
E o gordinho, aquele gordinho, cara.
Porra, como é que ele conseguiu chegar, cara? Assim, o nego ia barrar ele 100 metros após a fuga da indústria, né?
Eles estavam lá na fronteira, a indústria tava na fronteira com... Tava na fronteira não, tava no México.
Tava no México.
E eles fugiram pra fronteira do Canadá, cara.
Olha só, já entra o Deus Ex Machina aí. É um monte de mexicano entrando nos Estados Unidos pós-Trump. Não, não aceito.
O gordinho correndo, tipo, ele corria muito rápido, cara.
Então...
aquela cena, tava todo o cinema apreensivo. O gordinho começou a correr, tipo, todo ele mundo rebolava. Rio,
né? Mas, você cara, não entendeu, é o poder dele, ele corria
rápido. O poder dele é pingar, né? Ele cai
não,
com essa
é
pingada.
Ele corre rápido porque ele é elétrico. Nossa!
Muito obrigado, motoqueiro.
Mas um beijo, motoqueiro.
Cara, ele já participou do podcast mais que o King.
Sim.
É o King da moto.
Uma coisa que eu acho que me incomodou, assim, muita gente me perguntou isso, é o seguinte: a X-23, porra, brigava pra caralho, né? Batia, cortava e etc. Quando os caras foram prender o grupinho ali, o resto da molecada, ninguém fez nada, cara. Eles ficaram ali na defensiva e tal. Não partiram pra porrada. A X-23, entende-se que ela tinha treinamento. Porque eles tinham treinamento lá na área militar, etc. Por que que eles não se meteram?
Porque só ela era foda, né? E os outros não.
Não entendi. Agora sim.
Essa parte todas as crianças é bem questionável, né, cara? Bem na verdade.
Mas o seguinte, ó. Aí me disseram que a X-23, ela, embora ela tenha mesmo poderes que o Logan, né? Ela também tem a habilidade de aprender observando. Faria sentido? Ela dirige o carro sozinha, ela viu ele fazer, ela viu ele, embora ela tenha aprendido a lutar antes de ter visto ele, de ver o Logan.
Isso é fato ou você tá cagando regra?
Não, eu tô falando o que me disseram, tá? A explicação que me deram pra isso ter acontecido. E, então, assim, ela tem esse... Eu não sei se é um poder, mas esse dom de observar e fazer, né? Uhum. Por isso que ela fazia, lutava e os outros não.
Faz sentido. Por mais estrogonoficamente forçada que seja, faz sentido, cara. É igual toda a teoria do código nos quadrinhos, cara. Sei lá. Assim, é tudo uma grande ex-máquina, né? Todas as crianças atravessando o país sozinhas e passar pro Canadá e tal.
Eu tenho uma explicação mais lógica pra isso. Eles usam os mutantes de acordo com suas habilidades. se você tem um mutante cujo poder é se teleportar, você não vai botar ele na linha de frente, né? Você vai botar ele mais como estrategista, alguém que vai fazer uma visão de campo e tal, e voltar. Se você tem um mutante que é extremamente agressivo e tem habilidades animalescas, óbvio que esse cara vai ser da infantaria, esse cara vai pra linha de frente. Então esse cara tem que aprender a lutar. Era o caso da X-23.
Era o assalto, né, do
Nemo. Poder de cura. É a pessoa que vai tomar teco e vai continuar andando. Ela é o tanker do grupo.
Ela é a linha de frente. Outros mutantes já ficam na retaguarda, utilizando os seus poderes de acordo com a estratégia desenvolvida, né?
Qual o futuro dos X-Men agora?
Reboot? Começar de novo?
Cara, um reboot? Quem? Não ia ter um reboot do Wolverine, cara.
O que dá pra fazer, na verdade, uma refilmagem da Origins, e dá pra adaptar fielmente agora com essa liberdade, né? É o Arma X.
Gente, tipo, o filme estreou faz uma semana. Vamos esperar o box office. Você acha que o Hugh Jackman não muda de ideia?
Então, segundo, cara, segundo ele, só se ele pudesse ser um Vingador ou atuar com o Homem-Aranha, não é isso?
E ele trocaria muito, mas muito rápido a carteirinha dos Vingadores por mais $500 milhões na conta dele.
Mas não faz sentido, ele morreu, cara, entendeu?
E daí ele foi enterrado. Não, peraí, ele foi enterrado na areia, certo? Alguém pode dizer que, de repente, aquela droguinha verde que ele tomou reativou o fator de cura dele e ele levanta e anda.
Não,
forçação de barra? Ou então muita. Alguém foi lá, cavou a terra, pegou ele e ressuscitou.
Vai. Esse filme vira um outro Wolverine imortal.
Viagem no tempo. Tem isso na cronologia do X-Men. Alguém volta no tempo, acabou.
Tem uma coisa. Dentro da Fox, tem duas linhas. A do Wolverine solo e a cronologia dos X-Men. Então, assim, igual o Luke falou, esse filme do Apocalipse é passado nos anos 80, né? Então eles vão seguindo, fizeram lá o First Class, depois o Dias do Futuro Esquecido, agora estão indo pro Apocalipse, então eles estão seguindo a cronologia. Tem que ver, o Wolverine pode ser usado dentro da franquia dos X-Men com outro ator, foda-se, não importa. Tem que ver se a Fox vai continuar fazendo filmes solos do Wolverine, adaptando outros arcos de história, sei lá, fazendo histórias dele passado no Vietnã, talvez, não sei, com outro ator. Tem que ver se isso é viável e se o público vai comprar a ideia de outro cara interpretando o Wolverine.
Vai demorar até eles acostumarem a ver a cara do Hugh Jackman nesse papel.
Não, olha só, gente, Jackman se despediu do personagem, isso ficou muito claro. Até porque tem a questão de saúde, ele já não é mais uma criança. O treinamento necessário para ele encarnar o Wolverine, que ele pegar massa muscular, é intenso demais. Essas filmagens no deserto fizeram com que ele voltasse a ter câncer de pele, que ele tinha tido, se curou, mas como ele voltou a filmar no deserto, aquele sol fudido em cima dele, o cara tá com câncer de pele de novo. Ele não tem mais saúde para ser Wolverine.
É por isso que eu acho que o ideal ia focar mais no passado dele, sem descartar o que aconteceu, entendeu? Refaz essa Arma X, pode até pegar o Tom Hardy, que fez lá o Mad Max, ou algum ator parecido, e que nem o Sorg falou, mostra ele no Vietnã, mostra o passado dele, mostra ele encontrando a tropa Alpha, ou ele agindo como agente secreto do Canadá, saca? Tem muita coisa para fazer com ele.
Cara, concordo, porque eu até li um site gringo, Cracked, que eles falaram que os créditos iniciais do Wolverine Origins seria a melhor série de quadrinhos já feita. Seria basicamente só Dentes de Sabre e Wolverine passando pela história em todas as guerras e conflitos que aconteceram. Em vez de fazer aquele filme, faria uma série com eles dois.
Eu acho que
então, de repente, dá pra pegar e fazer uma série do Wolverine estilo Highlander. Ele meio que se lembrando de coisas que aconteceram no passado, eventos históricos. Se tivesse liberdade por causa dos estúdios, ele se encontrando com o Capitão América na Segunda Guerra ou com o Nick Fury.
Eu acho que vão fazer o seguinte, vão dar um tempo no personagem, vou deixar o personagem na geladeira um tempo, como fizeram com o Batman, né? Até o Nolan retomar a franquia, retomar o personagem com uma nova franquia. Vão dar um tempo, enquanto isso, vão explorar o universo dos mutantes, que é riquíssimo. Porra, você tem Tropa Alpha, tá aí um belo gancho que o Logan deu pra aparecer Tropa Alpha no cinema. Pô, imagina a Tropa Alpha, cara, vai ser maneiríssimo, Sasquatch, porra.
Então, mas o lance é o seguinte, né, Inferno? É, pode ter a Tropa Alpha? Claro que pode, mas nem todo mundo conhece, não chama público, né?
Deadpool, todo mundo conhecia?
Mesmo assim, eles iam colocar assim, X-Men Origins Tropa Alpha, cara, Omega Alpha Flight, sabe? Vai ter o nome dos X-Men pra chamar público.
Bota X-23 na Tropa Alpha, menina novinha, tem, porra, 30, 40 anos de carreira pela frente. Bota a garota pra entrar na Tropa Alpha, vai ser a Wolverine de mini saia.
É, alguém tem mais alguma coisa pra falar?
Rapidinho, fazer uma pequena comparação com os quadrinhos. Claro, o filme não tem nada a ver com o que o Mark Miller escreveu. Essa personalidade do Logan, do filme, lembra muito a fase atual do velho Logan com o Jeff Lemire.
O Wolverine mais cru, né? Mais saco cheio de tudo.
É, tipo, tanto que quando eu vi o filme, eu me lembrei direto das HQs. E o que é bacana é que só o Lemire que fez isso. Bom, posso estar falando merda, mas nunca vi um Wolverine, tipo, tão cansado, tão, não quero mais, sabe? No quesito, pelo menos, de personalidade, eu achei isso bem fiel à HQ.
Essa fase eu não tô lendo, mas assim, tem, pra mim, a melhor, já que a gente tá falando de HQ antes de encerrar, melhor fase do Wolverine pra mim até hoje continua sendo quando o Larry Hama escreveu ele nos anos 90, quando ele morava em Madripoor e ele era conhecido como Caolho, porque ele não tinha esse fator de cura divino que ele tem hoje, que ele recupera o corpo inteiro e não sei lá, em meia página. Então ele tá numa briga de bar lá, ele toma uma garrafada no olho e aí ele perde o olho e aí ele fica usando o tapa-olho porque o fator de cura dele demora, sei lá, acho que mais de um mês pra voltar o olho dele. E, cara, essa fase é muito boa. Ela começa com o John Byrne escrevendo, depois o Larry Hama assumiu. E, puta, é muito legal, cara. Isso aí, acho que a Abril publicou quase tudo nos formatinhos. É muito legal. Putz, se vocês tiverem as vias digitais adquiridas legalmente, de acordo com as normas da legalidade e direitos autorais, leiam essa fase, que é muito legal.
A Bonini vai publicar agora.
Vai publicar o quê?
A fase do que você falou, do Wolverine.
Ah, é? Do Larry Hama?
É.
Caralho, vai ser, foda, cara.
É a coleção histórica. Sabe essas coleções históricas?
Sim.
Vai sair um desse.
Caralho, leiam. Ouvintes, leiam, que essa fase é muito boa, cara. Larry Hama, pra mim, foi o cara que melhor escreveu o Wolverine em, sei lá, toda a cronologia do personagem. É muito boa. Essas histórias são demais. São muito legais mesmo.
Vai pra um BD Recomenda isso aí. Inferno, quer falar alguma coisa?
Quero. É, assim, o filme não tem nada a ver com Old Man Logan, a gráfica, né, que o Lucas falou, é da historiografia, assim, mais do universo, né?
Mas é do Old Man Logan depois do Guerras Secretas Nova.
É, isso aí,
não, é, cara.
Isso aí eu não tô acompanhando, eu tô falando da história do Arco Fechado,
Old Man Logan. Do Mark Miller, né?
É, não tem nada a ver, até porque não teria como botar um Hulk que estuprou a prima dele, justamente porque essa história é muito bizarra. Old Man Logan é uma puta história, só que é muito bizarra.
Eles atravessando Mark Miller mesmo, né, cara?
Cara,
eles atravessando o corpo do Hank Pym no Bug Aranha, né?
Ela é muito divertida, muito escroto, cara.
Mas é muito bizarro. E quem tá dirigindo é o Gavião Arqueiro cego, né? Pior de tudo.
Então, mas assim, vai deixar saudade. Tudo bem, o Jackman teve altos e baixos, mas ele conseguiu ser um bom ator pra Logan, dar dignidade ao personagem, mostrar pros fãs que ele também amava o personagem. Eu achei isso muito bonito da parte dele. A recepção dele ao dublador do Wolverine, né? Esqueci o nome dele agora, perdão. Mas é um cara, nossa, um senhorzinho que dublou tantos personagens de quadrinhos, desenhos animados, enfim. Dublar personagem de quadrinho é engraçado, né?
Ele dublou um personagem de história em quadrinhos.
Vocês entenderam o que eu dizer?
É audiobook, né? Áudio quadrinho.
Seus viados, vocês entenderam. Então, o carinho que ele demonstrou com o cara. É aquilo, é a despedida dele. Ele se despediu com chave de ouro. But I'm living the dream that he kept here. Bend me down the highway. Rolling me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by.
bunda tem minha laranja. É isso. O podcast fica por aqui.
Rapidinho.
Oi, fala.
Tem uma coisa engraçada, saindo do Logan e falando do BDE. O pessoal não sabe, mas a gente tem dois públicos distintos. O público que frequenta o blog de fato e comenta lá e lê as resenhas, as notícias e comenta no bailedosenxutos.com, e a gente tem o público do Facebook, né, que é bem diferente. Eles curtem mais imagens e leem poucos posts, entram um pouco para ler post e tal. Mas é engraçado que os dois públicos, eles estavam sentindo falta do Enxutocast, né? A gente estava tendo pedido do podcast tanto no blog quanto na página do Facebook.
Eu sou maluco, ou são viados, né?
É, então, cara, tipo assim, quando o baile foi vendido pros chineses, né, um monte de gente falou que curtia o blog e tal, assim, isso pegou todo mundo de calça curta, ninguém esperava isso, e é engraçado também, assim, o pessoal pediu o Enxutocast, sabe, então, pra vocês aí, muito obrigado, e a gente vai tentar gravar mais vezes, espero.
E vamos ter, só pra deixar claro, né, Sorg, o baile realmente ia acabar. E não acabou porque a gente gosta muito de fazer isso.
É por causa deles também, de toda a comoção que eles geraram, cara.
É exatamente, a gente achou que deveria continuar.
É, e tem outra coisa, ouvintes, a gente não tem gravado porque a gente não tem editor. O Dadá, todo mundo trabalha, todo mundo tem os integrantes do blog, a maioria trabalha, a maioria tem filhos, é casado e tal, e editar toma muito tempo.
Exceto então, o Mo, que é vagabundo e não tem filhos.
Discorda de você. Existem pessoas que dizem que a gente não grava porque não tem mouse.
Então, né? Deixa pra lá. Não chama ele que depois amanhã ele aparece. Ou eu tô editando o cast ainda, né? Então, se você, ouvinte, manja dos paranauê da edição, ou saca um pouco de Audacity ou de algum programa de edição, e quer fazer isso sem...
por amor.
Por amor a nós, por amor ao BDE, cara...
Sem cobrar, entra em
contato. A gente não vai te pagar. Mas se você quiser fazer isso por gostar do BDE, por gostar do Enxutocast, se você quiser participar, eu edito pra vocês, mas eu quero participar, cara, entre em contato que a gente conversa e pode acontecer.
Pode até parecer uma maneira desesperada, mas é que nós realmente estamos.
Cara, a gente não tem dignidade nenhuma. A gente não tem dignidade. Eu realmente estou pedindo para alguém editar pra gente. Sabe, eu não tô me fazendo de rogado, não. Gente, editem o nosso podcast que a gente volta a gravar toda semana, por favor.
Mas tem que ser uma pessoa que tem bom senso, que saiba cortar os nossos exageros, principalmente quando eu sacaneio a namorada de integrante do BDE.
Cala a boca, velho. Cala a boca.
E se você quiser editar o podcast pra gente, mandar post pra gente, mandar fotos pra gente, não. Você pode entrar em contato com a gente pelo obailedosenxutos@gmail.com ou então pelo nosso Facebook, facebook.com/bailedosenxutos, ou então diretamente no nosso site, obailedosenxutos.com. Então, acho que é isso. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Até a próxima, ou não, muito pelo contrário. Tchau.
Beijo no seu coração. Feira da fruta, feira da fruta, feira da fruta. Ei, vamos lá, ao mercado do poder.
Cara, eu comprei um. Eu comprei um panetone de um chocotone de 1 quilo hoje, paguei R$10. E minha namorada tá brigando comigo porque eu não comprei pra ela.
E pudera, né, Dadá? Isso é resto do Natal do ano passado.
É, claro que
totalmente relevante, né?
Só uma pergunta. O que isso tem a ver com o Wolverine?
Cara, nada,
os dois são gostosos. Dois são gostosos.
Um filme que tenta fazer o anjo ser um mutante fodão é um filme que tá errado, então.
Passa, passou, amigo!
Só um motoqueiro fantasma.
O filme já começa falando assim, ó. Wolverine. Posso agora? Hoje sim!
Hoje não!
Inferno mora no autódromo gigante. É o cara da volta.
É o mesmo cara, tá dando fazendo racha aqui.